muito bem, bem recebido. Acho que a equipe tem essa expectativa, né, do novo comandante. É sempre complicado no meio de uma competição, mas ele faz parte, já está acostumado a isso, vão tentar fazer o melhor possível para tentar buscar os bons resultados para a associação.
Paulinho Gambier. Paulo Gambier, você é natural do Rio de Janeiro, carioca da gema, Paulinho.
Sou do Rio de Janeiro, saí do Rio de Janeiro com 19 anos para jogar futsal.
Olha, né, aí.
E estou até hoje aí pelo Sul, Santa Catarina, Paraná, já saí para fora do país também. Trabalhei fora 5 anos no Catar, 6 anos no Kuwait e 1 ano no Catar. Então, e andei pelo Paraná, pelo Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
É seleção também da Guatemala e do Paraguai, é um currículo bem extenso, mas esse Paulinho Gambier, treinador, a gente conhece muito bem, mas esse de jogador, eu estou curioso para saber um pouco mais como é que foi a sua caminhada no mundo da bola enquanto era jogador.
Futsal a gente começa desde cedo, né? Entra na nossa veia e não sai, né? Então é um hábito, não é um vício, né? Eu jogo desde os 10 anos de idade, na categoria de base no Rio de Janeiro, né? Aí saí, entrei, jogava o futsal de rua também, porque tinha muito, né? E não só federado, mas os dois. E aí, em 85, fui fazer parte da equipe do Bradesco, do Juvenil Bradesco, que até hoje é referência no futsal, que é onde começou o profissionalismo no futsal. Treinava-se em 2 períodos. Né? Então,
no Rio de Janeiro mesmo, né?
No Rio de Janeiro, São Bradesco, né? Onde são grandes jogadores e grandes treinadores.
Verdade.
Tem muito treinador aí que saiu dessa geração aí. E aí eu vim para Curitiba jogar com 19 anos. Né? Eu vim para Curitiba, joguei em Curitiba de 86 a 94. Quando em 94 eu comecei a trabalhar no profissional como auxiliar técnico do Ferretti. Né? Eu vim para Curitiba com o Ferretti, ele era treinador, eu era jogador. Trabalhei desde 86, gostei da parte técnica, né? da parte tática. Então, eu trabalhei em escolinha, né? Onde eu jogava, eu sempre tinha uma escolinha ou categoria de base, né? Para também ganhar um dinheirinho. Né? Tu estudava, né? No futsal não pagava tanto, né? Então tinha que se virar. Então, desde 86 eu trabalho categoria de base, né? Escolinhas. E em 94 fui convidado para fazer parte do primeiro profissionalismo, mas dali em diante fui embora. Aí virei treinador e várias passagens aí, Perdigão, de Santa Catarina. Ué, tanto, a gente até esquece, tem que vir pelo tempo, né? Aí Chaciência, equipes assim, Banespa, Malve, Joinville, equipe Barueri, que foi uma equipe que muito bem, que até o Nuno que estava aqui foi meu atleta, né?
Então, olha só.
É uma equipe muito boa. Tinha o Vander, né, nessa equipe eu era treinador juvenil e eu era auxiliar do Vander Jacovino, né? Uma equipe muito bem, muito forte. Tinha não só o Nuno, tinha Paulinho Japonês, César Paulo, Thiago Goleiro. Então era uma equipe muito cime, é uma equipe muito forte, que nós fizemos a Liga Nacional. E trabalhei em Banespa, Malve, Joinville, né? Estive fora do país por 6 anos, como eu falei, Kuwait, depois Catar. E agora, recentemente, quando voltei, Marreco, né? Aí depois Joinville, fiz uma passagem em Shoppingzinho, onde eu montei uma estrutura lá, que foi o campeão do passado paranaense. Uhum. E aí vim para Uruguaianense, né? A CCS, agora Amaral. Quer dizer, é uma andada, né?
Tá bem de memória, viu, professor? Porque eu abri aqui a matéria que a Alessandra nos forneceu também de dados da sua carreira, lista do Paulinho, que tem umas 2 páginas, resumiu bem, que tem, por exemplo, Blumenau ainda também, Tubarão, Moarama, caramba, passou por muitos estados aqui do próprio Brasil, onde é desenvolvido bem o futsal, né? O futsal de elite, onde é trabalhado, região sul, sudeste, e vai por aí, infelizmente.
Tive a sorte também, eu acho que o treinador se molda, não só quando se trabalha com bons jogadores, né? Eu tive essa também. Sorte. Eu sempre falo que eu tive a sorte de trabalhar com grandes jogadores, que tu aprende. O treinador aprende com o jogador e aprende dando treino. Né? É. Então, essa troca de experiência e mudando de lugares também ajuda muito, porque cada lugar tem uma maneira de jogar. Então, tu vai. E no Brasil tem essa riqueza no futsal. outros lugares tu não encontra isso. Por exemplo, tu encontra na Espanha, a gente sabe quem vai chegar, quem vai chegar. E é um tipo de jogo só. Aqui não, tu vai jogar amanhã contra o Guarani, amanhã joga com o Uruguaiense, é outra marcação, outro ataque. Então, essa riqueza que tem o futsal brasileiro molda os treinadores, não só os treinadores, como os jogadores também. Por isso, nós somos ainda os grandes exportadores, não só de treinador, como digo, de jogador.
Verdade, um fantástico mercado. A gente falou um pouquinho sobre a carreira do Paulinho até aqui, a gente vai falar do Paulinho já chegando da MF, suas primeiras impressões, o que ele pensa para a estreia daqui a pouco. Logo depois do intervalo comercial, a gente volta com a segunda parte do nosso Na Torcida. Aguenta aí!
O georreferenciamento de áreas rurais entre 25 e 100 hectares deve ser feito até o mês de novembro. Evite problemas e não deixe para a última hora. A Nativo Topografia conta com equipe especializada e mais de 30 anos de experiência na área. Entre em contato com a Nativo Topografia e saiba mais. Ligue 3342-5910 ou chame no WhatsApp 99926-7869. Nativo Topografia, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 593.
No Compre Bem é mais barato.
No aniversário de 20 anos do Atacarejo Compre Bem, quem ganha é você. Promoção Show de Prêmios. São mais de 75 mil reais em prêmios, com sorteios todos os meses. Basta realizar compras acima de 200 reais com o App Clube Compre Bem. Manter o seu cadastro completo e atualizado. Quanto mais números da sorte tiver, mais chances terá de ganhar. Atacarejo Compre Bem. Aqui você economiza muito mais.
Compre Bem é mais barato.
A telefonia fixa digital da NET11 já está disponível na região. Contrate novos números ou, se você já tem um, faça a portabilidade. O suporte é local e ágil. Fale ilimitado com qualquer fixo da sua cidade. Planos a partir de R$ 25,00. Migre já. 0800 54 11 444. NET11. Para você.
A F Tecnologia e Segurança, suporte especializado em TI, central telefônica, alarme e câmeras de segurança. Fone Whats 993378149. A F Tecnologia e Segurança informa a hora certa.
1:45. A F Tecnologia e Segurança chegou para ser o braço direito dos gestores de Marau e região. Aqui você encontra suporte especializado em TI, central telefônica, alarme e câmeras de segurança. Serviço completo em tecnologia e segurança para a sua empresa. A F Tecnologia e Segurança trabalha com reestruturação de redes, hacks de TI, instalação e manutenção de centrais telefônicas e sistemas de monitoramento e segurança. Saiba mais pelo 993378149.
O Grupo do Joelho é a excelência dos especialistas doutores Márcio Mesomo e Mário Augusto. Grupo do Joelho Mote HCR. Nós cuidamos do seu joelho. Agendas pelo telefone 3342-9426.
Se você quer morar no melhor bairro residencial de Marau, conheça o loteamento Frei Francisco. Terrenos amplos, infraestrutura completa. Saiba mais na Concretiza Imóveis. Fone 3342-4078.
Futebol é na tua rádio Alvorada. Acompanhe diariamente em 107.7 FM todas as informações da dupla Grenal. A preparação para os jogos, resultados e análises estão no programa Na Torcida. Oferecimento.
Salum Pizzaria. Peça sua pizza temática de sabor incomparável. WhatsApp 99900-6959. TRR Toffoli. O melhor combustível entregue em sua propriedade rural, empresas e indústrias. Agende o seu pedido pelo WhatsApp 991-66-3228.
Tua Rádio Alvorada. Aqui o futebol tem mais emoção.
No ponto. Servindo a notícia.
Na torcida, a gente joga junto.
Vamos lá, de volta aqui para o nosso segundo tempo do bate-papo, 13 minutos para as 2 da tarde. Continuamos com Paulinho Gambier, com Alessandra Formagini, assessor de comunicação da MF, e também com Victor Panhussati, supervisor da equipe. Professor, estreia agora, sábado, contra o Guarani de Frederico Westphalen, em casa. Primeiro de tudo, começar um trabalho em meia temporada, digamos, não é contraindicado. A gente vê muito no futebol profissional, no futsal nem tanto, mas está começando a acontecer com uma maior frequência essas trocas no meio da temporada. É sempre um desafio, né? Ainda mais quando tem, você chegou na quarta, tem quinta, tem sexta e o jogo já é no sábado. Então, com tanto pouco tempo assim para você trabalhar, o que você tem que fazer? Priorizar algumas questões mais urgentes? O que é mais urgente para você passar a sua mensagem para que os atletas já cheguem no sábado, pelo menos entendendo um pouco de como o Paulinho Gambier pensa essa MF?
Primeiro, a gente vai tentar mudar nos treinos, né? Eu não vou mudar muita coisa agora, não tem nem como, né? Uhum. E também falou, futsal, a comparação futsal-futebol não tem nada a ver uma coisa com a outra. O futsal é muito mais complexo, né? É um esporte muito mais complexo. Tanto é que o jogador de futsal joga futebol de campo. O futebol de campo não joga futsal. Então, é um jogo muito complexo. É muita variante, né? Dentro do jogo, questão de marcação, a questão da regra também, tu bota o goleirinho, já muda todo o jogo. Então, não, vou dizer que não é impotente, não tem muito a fazer. Quer dizer, eu estou tentando botar umas ideias no treinamento, mas provavelmente no jogo não vai ter muita mudança, né? Vai ser, a partir da semana que vem a gente vai tentar colocar mais algumas coisas, lógico, o que eu acredito, né? Porque sempre tu tem que botar o que tu pensa, né? Para o atleta, que o atleta tem que acreditar. É que eu falo, eu sou um vendedor de ideias. Eu vendo a ideia, já falei para eles lá. Vou vender uma ideia. Se eles quanto mais rápido pegar a ideia, melhor. Né? Se eles aprovarem, vão continuar. Não vão trocar tudo, tem muita coisa boa também. Achei um time bem organizado, né? Com bons jogadores. Né? O trabalho do Nuno aqui foi por 5 anos, foi muito bem feito, um trabalho organizado. Mas tu sempre tem alguma coisa a colocar. Né? Mas vai ser gradativamente, vai colocar as coisas. Né? Mas é isso, a gente não vai tentar mudar de uma hora para outra. E eu acredito que o time vai se comportar bem, o fator em casa também ajuda, né? E eu tenho retrospectiva que em casa sempre vai bem, né? Eu já vi alguns jogos, então estou tentando, nesse primeiro contato, vou pôr um pouco das minhas ideias dentro do que já estão fazendo. As coisas boas, tem muita coisa boa, vai continuar fazendo, e vou tentar botar alguma coisa, alguma ideia dentro da parte tática, né? Mas não vai mudar muita coisa para esse jogo.
Se você disse que o goleiro Linha muda realmente o jogo, de fato, a MF nos últimos 2 jogos conseguiu empates através do goleiro Linha. Ele começou a encaixar na MF e também vem fazendo a diferença. Deixa eu trazer aqui o Vitor Panhussati para falar desta movimentação da torcida também, porque temos o grande atrativo, que é a estreia do Paulinho como novo treinador da MF, mas é um jogo também, a Alessandra me falava, de que está sendo pensado como ação para o Dia dos Pais, como vai ser a partida que antecede o final de semana dos pais. E aqui teremos jogo em Marau. Tem muitas atrações para o torcedor poder acompanhar esse jogo, Vitor Panhussati. Boa tarde, Vitão.
Boa tarde, Bruno. Ouvintes da Alvorada, um prazer imenso estar aí. Exato, um jogo que promete, né, ser muito importante para nós, como tu bem disse, pela estreia do nosso novo comandante, né? E essa ação do Dia dos Pais, né? Promovida pela Alessandra, muito bem direcionada, né? Então, a gente espera, né? Como no próximo final de semana a gente joga fora, então antecipamos aí esta comemoração, podemos dizer assim, podendo, né, brindar os pais aí pela passagem do seu dia.
Em relação aos ingressos, Vitão?
E a gente já tem, né, nos pontos de venda, os pontos tradicionais, Mundo dos Esportes e Ticonteilantes, pelo valor de R$10. Também teremos na hora, né, a bilheteria pelo mesmo valor, mantém-se os R$10 e também, né, lembrando que sócio torcedor e criança até 11 anos não paga ingresso.
Sempre me lembro de alguns treinadores falando, professor, que é bem assim, de que quando ele está à beira da quadra é difícil, mas ele tanto cumprindo suspensão, pior ainda. É porque ele não descobriu como é que é lá a parte de vendas da MF, porque tem cookies recheados, tem pastel, tem
cachorro quente,
tem chope artesanal, professor, é uma festa. O ginásio fica daquele jeito que eu não sei, se eu fosse o treinador, eu ia cavar algumas expulsões só para poder assistir o jogo da arquibancada, cara.
Chega de expulsão. Pelo amor de Deus, chega de expulsão do treinador.
Mas é bom, esse clima familiar dos ginásios continua muito e é uma marca, né, professor? Por onde você passou, dava para muito perceber isso, né? A marca, e você reconhecia o ginásio como um ambiente realmente familiar. As comparações, como você disse, são sempre inevitáveis com o futebol. O futsal é um mundo à parte no jogo E até no comportamento do torcedor a gente vê uma diferença muito grande, né?
É, o futsal é outro público, né? É outro público do campo. Eu acho é muito mais social, né? Eu acho que tem essa integração família, né? E é muito mais socialmente, é muito melhor do que no campo, né? O campo muita, tem aquela muita agressividade que também tem que mudar também, que não precisa ser assim.
É, exato.
Eu acho que essa cultura tem que mudar, né? Eu acho que na Europa dá exemplo disso, né? E também na Europa também era assim. Meu pai teve algumas viagens para fora. Uma vez foi para a Inglaterra, lá na década de 70, 80, e como brasileiro. Primeira coisa que os caras falavam assim, não vai jogar futebol. Porque tem aquele...
Os hooligans,
hooligans, né?
Era uma época
então,
brava.
Então, muita violência. O que aconteceu? Só que a lei lá fora acontece.
Mudaram para prevenir.
Aqui já se mata, se vê. Agora mesmo morreu uma menina do Palmeiras, não foi?
Isso,
uma
isso.
Uma garrafada.
Entre Palmeiras e Flamengo, isso.
Quer dizer, uma violência, assim, descabível. Né? Aqui o futsal não tem isso. O futsal é uma coisa mais social. Tem a rivalidade, normal. Sim. Mas a gente tenta conter isso. Eu acho que é muito mais familiar, né? Mais social do que o próprio Volta do Campo.
Agora, para esse confronto contra o Guarani de Frederico Westphalen, professor, você teve um treino ontem. O que, que você já te passaram de informações do que você poderá contar para essa partida? Porque a gente sabe que tem alguns jogadores que podem estar na situação de lesionados, suspensos. Você vai ter um plantel disponível quase 100%?
Não, 100% acho que não está 100%. Não.
Tem o Léo suspenso, né?
Ah, o Léo.
Tem o Léo suspenso. Tá.
O Vini ainda lesionado.
E o Vini ainda lesionado, ao que tudo indica, vai passar por cirurgia, né, nos próximos dias. Hoje de manhã a gente tem a avaliação. Não tem muito milagre a ser feito, infelizmente, devido à lesão. Então, ao que tudo indica, aí passa por cirurgia nos próximos dias.
Vini chegou a ter poucos jogos na temporada, né, Vitão?
Isso, ele participou da Supertaça Farroupilha. Aí depois teve algumas partidas da Taça Farroupilha, né? Que ele achou que a última, assim, que ele tentou voltar foi em Lagoa ainda na Taça Farroupilha. E a partir de lá, uma sequência de fisioterapia, avaliações, exames, né? Para, infelizmente, chegar agora e precisar de um procedimento cirúrgico.
Não sei se o professor acompanha há muito mais tempo a MF. Claro que ele fez o seu estudo ao chegar aqui, mas ano passado o Vini foi um jogador muito importante, que ele tinha o efeito das roubadas de bola, contribuía na armação também para a própria equipe. É um jogador relevante, ainda mais quando o elenco é curto. Qualquer peça que está fora, né, professor, faz muita falta.
Bastante.
Como ajudar, por exemplo, um atleta quando ele estiver à disposição, passou por todo esse trauma, sabe? A temporada inteira tentando voltar a jogar, não conseguir, cirurgia atrás de cirurgia e voltava e de novo cirurgia. A recuperação, nesse caso, tem que ser muito mental, né? Muito da conversa.
É, o emocional conta muito, né? Não só parte de fisioterapia, né? Tem que estar bem condicionado para poder voltar. Quer ver o que acontece muito quando o cara volta de lesão? É que ele quer fazer o que fazia antes, não pode, ele tem que ser. E você também, o treinador, não exigir que ele faça. Então tem que ser uma coisa bem, bem paulatina, né? Gradativamente fazer as coisas acontecer. Porque desaprender não vai desaprender, né? Eu acho que as características dele vai continuar. O gesto repetitivo que vai ser, vai demorar um pouco a automatizar de novo, né? E o salão tem disso, né? O salão, tanto é que já é a comparação com o futebol, o salão é um jogo muito rápido, né? De velocidade. Uhum. Então, por exemplo, o jogador fica lesionado numa semana, ele já volta diferente, né? Por causa do tempo de raciocínio e tudo. Então, por isso o salão é muito mais complexo, entendeu? Então, tem que ser devagar. Outra coisa que eu quero salientar também, que eu acho que está resgatando, né? O Amaral está resgatando, é a categoria de base, né? Eu acho que ficou muito tempo parado, né? O Amaral tem uma história muito bonita no futsal já, e estão resgatando. E eu gostei também do que eu vi. Tem 4 ou 5 jogadores, né?
5.
É, o trabalho está sendo muito bem feito, mas tem que ser, né? Acho que ano que vem a ideia é melhorar a categoria 17, porque o que sustenta uma equipe, seja com recurso ou sem recurso, é o sub-20, né? Eu acho que para a cidade é importante, né? A categoria de base, que eu, por onde eu passo, eu valorizo muito isso aí. Eu gosto de trabalhar, de ter essa interação sub-20 com o adulto, porque o sub-20 ele vai passando por processos, né? Então, tem equipe que às vezes, vamos botar só subir e jogar adulto. É errado também, porque aí ele não vai, reviver uma situação que ele ia viver no sub-20. Mas essa essa junção. Não existe receita, né, de bolo para futsal. Mas eu acredito numa receita dessa, do adulto e sub-20 junto, que é tudo aprendizado. Que a gente aprende, como eu falei, eu aprendi com o jogador, joguei, aprendi com o jogador. Eu, quando jogava, eu via outros jogadores, aprendia com eles. E quando você joga com os jogadores melhores, tu aprende. Então, é muito importante essa interação, né, ter o sub-20, jogando sub-20, e tentando participar do adulto também. Uma hora ou outra, um vai jogar, né, no adulto. Né? A gente já vê isso acontecer algumas vezes. Mas eu acho importante esse resgate aí da categoria de base para o Amaral.
É verdade. Interessante sempre estar disposto a aprender. Se aprende de todas as formas, o dia inteiro, todos os dias da nossa vida. Mas tem que estar disposto mesmo. Paulinho Gambier, seja bem-vindo novamente, Amaral. Desejo muito boa sorte para você nesse jogo. Estaremos, como diz o nome do nosso programa de esportes, por aqui na torcida, por bons resultados, para que você sinta-se sempre muito bem à vontade por aqui. Portas abertas, microfones também. Um abraço.
Eu que agradeço aí a você, né, aos ouvintes, né,